profissionais de saúde protestam no hospital de Penafiel. Falam de falta de condições nas urgências e negam que se trate de um pico. O presidente do CHTS contraria.
Notícias no RCP, uma edição de Daniel Bessa.
Dezenas de profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros, manifestaram-se ontem à tarde no Hospital de Penafiel em protesto com as dificuldades nos serviços de urgência. Nos corredores das urgências, 60 doentes encontravam-se internados por falta de vagas para internamento. Em declarações à SIC Notícias, os profissionais de saúde do Hospital Padre Américo falaram em cenário de guerra e num problema que se arrasta há muito tempo.
O cenário é de guerra, literalmente. Temos doentes internados pelos corredores que servem de passagem para doentes urgentes.
Quantos é que são?
Neste momento são 60. Aliás, uma coisa muito recorrente no nosso serviço de urgência é a presença de bombeiros com doentes em macas à entrada do serviço pela falta de existência de macas que se encontram ocupadas por doentes internados.
Os que estão a entrar com uma cólica renal que também vem mal e está um ao lado que é internado. Está tudo junto, tudo confuso ali. Isto não vem de agora, isto vem de há meses.
Temos feito notificações de risco para que, caso aconteçam situações que nos transcedem, haja haja uma notificação de que efetivamente há doentes em risco, há situações que estão em risco e que, não é? Também temos que nos proteger.
Os corredores onde é a passagem para a sala de emergência, onde são doentes internados, não é cenário bonito para quem está internado e para velhinhos que estão a pedir ajuda, e nós não conseguimos dar ajuda, nós auxiliares não conseguimos dar ajuda a todos, estamos exaustos.
Ana Reis, médica no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, foi mais uma porta-voz do descontentamento dos profissionais de saúde. Em declarações aos jornalistas, falou em falta de condições dignas para os doentes e também garantiu que é uma situação que se arrasta há muito tempo.
Neste momento, o ambiente que se vive é de cansaço extremo, porque de facto não é uma situação nova para nós. Nós já há muitos anos que vivemos esta sobrelotação. E neste momento o que se sente é quase um desespero por não vermos que a situação se esteja a resolver. Até agora havia uma certa força, não é? Sempre a acreditarmos que as soluções iriam aparecer, e neste momento é um bocadinho o desânimo e o desespero que tomam conta das pessoas. Esta situação não é recorrente, esta situação é sustentada no tempo, já há muitos anos, e falar em picos confesso que até já quase que nos ofende. Ou seja, sabemos que há situações de picos, de facto, de afluência aos serviços no Serviço Nacional de Saúde, mas a situação neste hospital é diferente. É uma situação em que o hospital está subdimensionado para a população que aqui existe, e isto tem muitos anos. Claro que se nota mais, mas estamos a falar de uma diferença de 40 doentes internados na urgência para 100 doentes internados na urgência. Para nós, a diferença seria ter um doente internado na urgência. Todas as pessoas contam e os cuidados dessas pessoas devem ser dignos, todos por igual. Neste momento, nós estamos a enganar as pessoas. Estamos a dizer-lhes que estamos de portas abertas e a poder-lhes prestar todos os cuidados necessários para a sua situação. Estamos a falar de pessoas frágeis, doentes, e das suas famílias também, elas frágeis e preocupadas com a situação. E nós estamos a dizer, nós estamos aqui para resolver. E estamos nas nossas competências técnicas, científicas, estamos, mas não temos condições para exercer o nosso trabalho da melhor forma. E é isso que nos preocupa neste momento. Não estão a ser dadas condições dignas a estes doentes.
Em resposta, Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em declarações à Rádio Clube de Penafiel, falou numa série de circunstâncias que motivaram uma maior afluência às urgências.
Vamos lá ver, o serviço de urgência é reconhecidamente o serviço mais difícil que nós temos dentro do hospital, não é? Portanto, isso não há como esconder, é uma situação há muito atual e vai ser assim durante muito tempo. Primeiro porque é uma das maiores urgências do norte do país, e depois porque há de facto circunstâncias, às vezes excepcionais, que fazem com que isto aconteça, e por isso é que é mesmo um serviço de urgência, não é programável como o resto. O que é que aconteceu desta vez? O que aconteceu desta vez é que deram-se uma série de circunstâncias ao mesmo tempo. Primeiro, aquela onda de calor dos últimos dias, de todos bem conhecida, que descompensou muita gente e fez vir à urgência um número muito superior de pessoas. E nós, como sabe, no serviço de urgência nós não podemos deixar ninguém para trás, temos que atender os doentes todos, não é? Depois a seguir temos as corporações de bombeiros que estão com as equipas e as viaturas afetas ao combate aos incêndios e também não têm tido capacidade para nos fazer o transporte de doentes, seja para levá-los para casa, seja para os transferir para outros hospitais, seja para levar para meios complementares de diagnóstico, etc. E, portanto, tudo isso atrasa, digamos, a circulação dos doentes e ficaram ali. Depois, deu-se uma outra circunstância também, que foi os hospitais privados, com quem nós temos protocolo ao longo do ano para drenar doentes e para colocar doentes que não temos capacidade de ser internados aqui, também não têm tido vagas porque estão ocupados, porque têm a sua vida a funcionar, não têm tido vagas para nos aceitar doentes nos últimos dias. E depois, para azar ainda maior também, a empresa com que nós trabalhamos normalmente para fazer exames de ressonância magnética, no caso, a ressonância magnética avariou na semana passada e ficaram aí os doentes também parados uma série de tempo à espera de poder fazer o exame. Ou seja, circunstâncias que não temos responsabilidade, não temos controle sobre elas e que originaram isso. E sim, de facto, os profissionais acabam por ser pressionados e ter ali uma carga muito superior àquilo que era desejável, não é?
Carlos Alberto nega que esta situação caótica no serviço de urgência seja recorrente, ao contrário do que é defendido pelos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. O Presidente do Conselho de Administração garantiu ainda que, de ontem para hoje, o número de doentes a aguardar internamento diminuiu, passou de 60 para 24 e que, na noite de hoje, este número ainda irá diminuir mais.
Tudo aquilo que eu lhe disse, e acho que não vai duvidar daquilo que eu lhe disse, tudo aquilo que eu lhe disse são circunstâncias que são objetivamente específicas destes últimos dias. Não é uma coisa recorrente, ou seja, nós temos algumas coisas que são mais normais, outras menos normais. Tudo o que eu lhe estive a dizer foram circunstâncias dos últimos dias e que não se repetiram no passado. Portanto, não é verdade que nós estejamos sempre em termos da mesma realidade. Até porque, repare, de ontem para hoje, nós tínhamos ontem cerca de 60 doentes internados, hoje temos 24. Neste momento já temos só 24 e durante o dia vai ser ainda menos, porque já há um conjunto de outros que já estão previstos ser transferidos. Já há transportes, porque a tal dificuldade que nós tínhamos nos transportes dos bombeiros, já colocámos empresas de transporte particular a fazer essa mobilização dos doentes. E, portanto, durante o dia 2 vai haver mais uns quantos que vão ser mobilizados. E, por isso, neste momento estão 24, quando ontem tínhamos 70, não é? Neste momento estão 24 e durante o dia 2 ainda vai diminuir. Portanto, objetivamente, a coisa, aquilo que eu tinha dito ontem, que já estava em curso, não é? Portanto, as coisas não acontecem porque, por milagre, nós estamos cá todos os dias para tomar as medidas que se impõem em cada circunstância, não é? Se a realidade fosse sempre aquela, nós hoje mantínhamos mesmo 60 doentes internados, não é? Portanto, esta dinâmica da urgência é uma dinâmica muito, muito própria e que implica todos os dias, digamos, estarmos em cima do acontecimento e tomar as medidas que são necessárias. Algumas das quais podemos, outras não estão no nosso controle, não é? Deixa-me dizer também, para que não haja dúvidas nenhuma, eu não queria ter nenhum doente a guardar vaga para internamento, não é? Portanto, mesmo os 24, é uma situação que não me deixa confortável, está a perceber? Portanto, eu não quero que faça ideia de que porque tenho 24 já estou contente. Não é verdade isso. Portanto, eu não estou contente por ter 24. Agora, tenho noção das dificuldades, dos contextos, etc. E, portanto, a nossa estratégia é sempre minorar o que for possível. E é completamente diferente um cenário ter 60 ou um cenário ter 24, não é? Sendo que, expectavelmente, logo ainda teremos menos do que isso.
Questionado se o Hospital de São Gonçalo de Amarante, que integra também o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, poderia ser uma solução para responder à excessiva afluência às urgências no Hospital de Penafiel, Carlos Alberto considera que a urgência do Hospital de Amarante é mais básica e não é por isso solução para o problema. O presidente do CHTS não descarta uma requalificação das urgências do Hospital de Amarante, mas acha difícil que possa acontecer.
Vamos lá ver. A discussão à volta do Hospital São Gonçalo em Amarante também é uma discussão recorrente e sobre a qual eu já me pronunciei várias vezes, mostrando o conceito do Hospital de Amarante, que é um conceito diferente deste hospital. Portanto, é um conceito de um hospital de proximidade, muito baseado no ambulatório e que tem quando nós cá chegámos só tinha 48 camas em utilização, neste momento tem 60, e na altura do Covid chegou a ter 100 camas de internamento. E, portanto, aumentámos as cirurgias de uma forma absolutamente espantosa, passámos de 2 mil cirurgias para 6 mil cirurgias naquele hospital, passámos de 15% do total das cirurgias do centro hospitalar para mais de 30% das cirurgias do centro hospitalar que já são feitas em Amarante. O número de consultas que são feitas em Amarante é muito superior. Agora, o que às vezes se tenta fazer crer é que vamos fazer o Hospital de Amarante um hospital parecido com o Hospital de Penafiel ou com o Hospital de Vila Real ou o que seja. E esse não é o cenário. Ou seja, o cenário do Hospital de Amarante é um cenário de um hospital de proximidade que tem, e é o que nós temos vindo a fazer e vamos continuar a fazer, intensificar o mais que pudermos naquilo que é a questão do ambulatório e da utilização dos recursos. A urgência de Amarante é uma urgência básica. Nós temos uma urgência médico-cirúrgica aqui em Penafiel, depois temos uma urgência polivalente em Vila Real. Este é o cenário que existe. A definição da rede de urgências, até admito que no futuro ela está a ser pensada e tudo isso, mas o que implica de recursos, de apoio de outras especialidades, porque muitas das vezes é possível perceber o seguinte: uma urgência médico-cirúrgica implica um conjunto de coisas que o Hospital de Amarante não tem, e tenho dúvidas que alguma vez terá, porque há coisas, nomeadamente de apoio de cuidados intensivos, de uma série de áreas que são muito mais específicas, não é? E que, por um lado, não há recursos, por outro lado, não há equipamentos, e se calhar também não faz sentido. Não temos um número de doentes suficientes para ter depois aquilo ali a uma distância de 30 km, está a perceber? E, portanto, isto é preciso também pensarmos que o país tem que funcionar em rede, tem que funcionar em articulação. Eu não estou a dizer que uma eventual reavaliação da rede de urgências, que, como sabe, fruto destes problemas todos que estão a ser feitos a nível nacional, está em cima da mesa, não é? No gabinete do Ministério e em discussão. Eu não estou a dizer que amanhã uma discussão central se possa fazer e que isso bem, possa até vir a ser um cenário. No momento presente e nos próximos tempos, não só não está em equação, como eu não vejo cenário possível para isso, está a perceber? E, portanto, não vou dizer que o futuro não possa passar por aí. Agora, o que isso implicaria do ponto de vista de recursos, da reconfiguração do hospital, dos serviços de apoio, porque uma urgência médico-cirúrgica é uma urgência que, como eu lhe digo, implica o ter que atender doentes que são doentes muito complexos, que precisam de apoio de muitas especialidades, os AVCs, os traumas, as unidades hospitalares intensivos, etc. Que você depois não tem capacidade, não tem recursos, nem tem capacidade de ter isso de 30 em 30 quilómetros, não é? Porque o país não pode ter isso assim.
Carlos Alberto, dou então a conhecer ainda o caminho que considera que tem de ser feito no Hospital de Penafiel.
Eu, aqui no Hospital de Penafiel, a luta que eu tenho que fazer para eventualmente requalificar a minha urgência, em vez de ser médico-cirúrgica polivalente, que faria mais sentido, tendo em conta a grande população que nós temos que servir. Mas isso implica um conjunto de coisas e de regras, como, por exemplo, a coisa básica de não termos sequer ressonância magnética, está a perceber? E, portanto, felizmente agora vamos tê-la, depois das férias, vamos tê-la a funcionar. Mas, repare, num hospital como este, que ao fim de 20 anos, construído com o espaço que estava ali, e que nunca ninguém teve a preocupação de colocar aquilo nas prioridades de investimento. Nós colocámos, conseguimos concretizar, trazemos o investimento a coisa, e vai passar a funcionar nos próximos tempos. E essas coisas levam muitas vezes muito tempo.
Dezenas de profissionais de saúde manifestaram-se então ontem no Hospital de Penafiel, à tarde, manifestando falta de condições nas urgências e falando de uma situação recorrente. O presidente do CHTS, como se pôde ouvir em declarações à Rádio Clube de Penafiel, discorda. Por paredes, o tradicional desfile concelhio das festas da cidade, do Conselho, em honra do Divino Salvador, voltou a sair à rua na passada segunda-feira. A junta de freguesia de Beira foi a vencedora da noite. O tema desta edição foi a monografia de paredes. O percurso teve início no pavilhão multiusos de paredes e passou pela Avenida Francisco Sá Carneiro, pela Avenida da República e ainda pelo Parque José Guilherme. A freguesia de Beira conquistou o primeiro lugar e um prémio no valor de 1.000 euros. Em segundo lugar ficou a freguesia de Gandra, com um prémio no valor de 500 euros. O terceiro lugar foi atribuído à freguesia de Paredes, que recebeu assim uma quantia de 250 euros. Por Paços de Ferreira, na semana passada foram apresentados os novos uniformes 100% sustentáveis da Polícia Municipal, com o objetivo de ajudar a promover uma economia circular. Em comunicado, refere-se que a Polícia Municipal de Paços de Ferreira é, assim, a primeira Polícia Municipal a nível nacional totalmente equipada com fardamento ecológico do programa de reaproveitamento Reuniforme. As novas fardas têm certificação internacional no que diz respeito ao cumprimento das normas das Nações Unidas, no Objetivo 15 de Desenvolvimento Sustentável, que passa por tomar medidas urgentes no combate às alterações climáticas e ao seu impacto. Importante mencionar que, em Paços de Ferreira, esta é a primeira vez em que os agentes da Polícia Municipal têm fardamento feminino. Por Amarante, e para fechar, a GNR constituiu arguídas 4 mulheres entre os 20 e os 28 anos na passada segunda-feira por furto no interior de um estabelecimento comercial na cidade. Em comunicado, a autoridade informou que no âmbito da investigação foram recuperados 27 artigos de higiene pessoal, 10 perfumes, 5 eletrodomésticos, 4 caiaques, 1 televisão e 1 viatura. As 4 mulheres foram constituídas arguídas e o material recuperado entregue aos seus proprietários. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Amarante.